Jesus. Então vamos falar sobre as perguntas de Deus. Hoje é o nosso 21º dia do jejum. Amém? Quando há um erro, o homem aborda aquele que errou de uma maneira diferente da que Deus nos aborda. Você já percebeu que quando nós abordamos algo, é às vezes mais severo. E quando Deus aborda, ele às vezes aborda com muito mais brandura. O Senhor faz perguntas, mas o diabo, ele faz acusações. Amém? Deus faz perguntas, por isso que o tema é as perguntas de Deus. Mas o diabo faz acusações, imitando perguntas. Em Gênesis 3, a maneira como o homem caiu mostra-nos o modo como o diabo continua a tentar-nos ao pecado. Então o diabo não quer que você seja liberto do pecado. O diabo não quer que você ore como nós oramos aqui hoje no início do culto, declarando: não sou escravo do pecado, não estou mais debaixo do jugo da lei, eu não vivo mais debaixo da escravidão. Amém? Nós declaramos aqui exatamente que nós somos livres por causa de Cristo. Amém? O diabo quer ignorar Cristo e quer continuar te acusando, levando você a olhar para si mesmo, levando você a ter dó de si mesmo, ou levando você a se achar injustiçado pelo resto do mundo. Amém? Esse é o ponto que o diabo tenta nos enlaçar. O inimigo, ele é uma criatura e não um criador, por isso as suas estratégias não mudam. Então, o diabo aborda o homem questionando ele da segunda maneira: o que você fez? Quem está no centro? Você. O que você fez? Olha para isso que você fez. Você já falou isso alguma vez? Olha o que você fez. Essa é uma maneira que nós muitas vezes abordamos as coisas, né? A segunda pergunta: por que você fez isso? Por quê? Está querendo me matar? Está querendo acabar comigo? Por que você fez isso? Amém? Curso das águas, irmãos, eu esqueci de avisar. Quem vai ir para o batismo e quer fazer o curso, acompanha ali o nosso irmão obreiro Alberto Zeca. Amém? E a terceira pergunta, é: como você pôde fazer algo assim? Amém? Então a primeira pergunta é: o que você fez? Segunda: por que você fez? E a terceira: como você pôde fazer algo assim? Como assim que você fez isso? Amém? Então nós precisamos perceber isso. É sempre uma abordagem de críticas. O diabo está sempre a nos criticar, sempre a nos colocar numa posição embaixo, inferior, acusando, colocando peso. Amém? Focando no homem e no seu erro. O diabo foca, olha para mim, no homem e no erro do homem. Diga comigo: o diabo, ele dá o foco no homem e no erro do homem. Diga, e o resultado disso é culpa e acusação. Não é verdade? Olha o que eu fiz, coitado de mim, olha a minha vida, olha o que eu estou a passar. Por quê? Porque o diabo coloca o foco em você. Você é culpado, você que fez, você que estava lá, por que que fez? Não é assim? Então, quando surge a acusação, surge também a angústia, o que leva a nossa alma a ficar destruída, e a nossa consciência fica mal. Quando você está acusado, você não fica feliz. Ah, eu estou feliz porque foi eu que causei esse problema todo. Não, quando você causa um problema, né, e é acusado de ter causado alguma coisa, você fica mal, a sua consciência pesa, você fica para baixo. Amém? Você fica realmente acusado, não é isso? Então, nós temos um inimigo que nos acusa todo o tempo. O tempo todo ele está sempre a nos acusar, de dia e de noite. E quando cometemos erro por causa de um caráter errado, o diabo e a nossa consciência começa a nos pisar, começa, tá vendo aí, olha o que você faz. E parece que o diabo, ele lança setas malignas na sua mente para afetar a sua consciência, amém? Para você ficar com a consciência em baixo. Como Deus vai me abençoar se eu sou tão pecador? Como eu vou prosperar se eu erro tanto? Como eu vou crescer na vida e vou me dar bem se eu sou assim? Se eu faço isso? Se eu estou assim? Se eu fiz aquilo outro? Estamos juntos aqui, irmãos? A Bíblia diz em Apocalipse 12, 10: porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Amém? Então, o acusador, ele sempre se levanta, mas a Bíblia diz que ele já foi derrubado. Amém? Fala, o diabo já foi derrubado. Amém. Então, ele rouba muito. Por isso, em João 10, 10, ele foi chamado de ladrão. Ele também mente demais. Por isso, ele é chamado o pai da mentira. E aqui em Apocalipse, ele é chamado de o acusador. Então ele é chamado de ladrão, mentiroso e acusador. Então, Apocalipse 12, 10: ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que nos acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Ele foi expulso, ele não está mais diante de Deus. Quem está lá agora é o Espírito Santo, que intercede por nós. Amém? Então o acusador foi expulso, só que ele está no mundo. Então ele vem te acusar aqui, ele vem tentar contra a sua vida aqui nessa terra. Estamos juntos? A culpa, ela é um ídolo, porque uma vez instalada, ela nos faz viver em função dela. Quando você erra, quando você se sente culpado, a culpa se torna um ídolo, porque você passa a viver em torno dela. Olha o que eu fiz, olha como eu fiz, olha a minha vida, parou tudo agora, quebrou tudo, porque você fica girando em torno da culpa e acaba idolatrando ela. Amém? Por isso que nós devemos resolver essa situação. Esse é um fardo terrível na vida de muitos irmãos que, por causa disso, já se sentem praticamente incapazes de servir a Deus. Ah, eu não tenho ministério, eu acho que o meu tempo acabou, eu não consigo sentir que eu estou no lugar certo, eu não consigo sentir que eu tenho que frutificar. Percebe? Porque a acusação tem a ver com o eu. Se você deixa o eu debaixo da acusação, você vai ficar incapaz. A acusação vai te travar, ela vai virar um jugo, um fardo, um peso, uma opressão, um cansaço, uma fadiga sem fim, que você nunca consegue sair dela. Amém? Por isso nós olhamos para Cristo, o que Cristo fez, o que Ele faz, né? O livramento que nós temos, a salvação que nós temos, a alegria que nós temos, está nele. Por isso nós nos conectamos nele. Estamos juntos, irmãos? Imagina que Cristo é a FIPAG. Se você precisa de água em casa, constante, livre, o que você precisa fazer? Se conectar na FIPAG. Não é assim? Essa semana passada desligaram a nossa água lá da onde? Da Maçanga. Então ficamos sem água uma semana, quase duas semanas. Então imediatamente nós procuramos as pessoas responsáveis lá e legalizamos a situação. Então ontem nós tivemos um encontro e tivemos água à vontade. Amém? Com um contador abençoado, uma conta para pagar no final do mês. Amém, tesoureiro? Aleluia. Então, mas isso é bênção. Nós estamos conectados. vai fluir o tempo todo a água que nós precisamos, amém? Assim também nós desconectamos de nós mesmos e nos conectamos em Cristo, para que a água viva possa fluir nos nossos corações, amém? Depois que o homem caiu, Deus lhe fez algumas perguntas, e se observarmos essas perguntas, percebemos a maneira como Deus levanta o homem, amém? Isso porque as perguntas de Deus são sempre na direção de nos levantar. A Bíblia diz que Deus não quer pisar o carvão que fumega, né? Aquela madeira que está a fumegar. Ele não quer ir lá apagar aquilo que está queimando. Pelo contrário, amém? Deus quer trazer vida sobre as nossas vidas. A religião sem o Evangelho, ela corre o risco de passar uma imagem errada de Deus, porque Deus é gracioso, mas o religioso não consegue ver Deus com essa graça, amém? Ele não consegue ver Deus dessa maneira como Deus é. Ele sempre vai ver Deus de uma maneira diferente. Então, Deus é gracioso e Jesus nos ama. Todavia, as perguntas do diabo são sempre para nos derrubar e condenar. E nós, os homens, parece que gostamos de seguir as perguntas dos diabos, né? Dos diabos mesmo. Essas perguntas são dos diabos. Meu Deus, né? Olha o que você fez. Olha aí você. Não é assim? Sempre temos essa postura de condenar. A religião sem o Evangelho, ela é maligna, ela é errada, não é? Porque limita a nossa visão de ver esse Deus gracioso. Às vezes limitamos a graça e ficamos à espera de que toda essa paciência com Deus acabe, né? Você fica esperando assim, nossa, mas dessa vez eu acho que Deus vai acabar comigo, dessa vez não vai ter como, Deus não vai me perdoar, não é? Fica uma sensação de que a misericórdia de Deus acabou, a graça dele está no fim conosco. Não, ela nunca vai acabar, amém? Ela nunca vai chegar no fim, aleluia. Então, a maneira como Deus age no Novo Testamento é deixar os legalistas irados. Infelizmente, os que vivem na lei ainda gostam de pregar arrependimento em dias de perdão. Amém? Então, nós temos que pregar e ensinar que nós já estamos livres, libertos, perdoados. Amém? Se tem pecado, confessa e deixa. E anda na prática de uma vida melhor. Romanos capítulo 2, versículo 4 diz assim: ou despreza as riquezas da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. O que é que te conduz ao arrependimento? É a bondade de Deus. Diga comigo: a bondade de Deus, ela me conduz ao arrependimento, amém? Não é a ira de Deus, é a bondade dele que nos leva ao arrependimento, aleluia. Então nós andamos assim. Não existe uma cova funda demais que a mão de Deus não alcance para te resgatar, e não há um lugar que seja tão escuro a ponto dos olhos de Deus não poder ver você, não enxergar você, amém? Os olhos do Senhor são como um farol, e Ele vai sempre te ver. Então, não existe também um lugar tão tortuoso que Ele não te encontre, ou talvez um labirinto tão complicado onde Ele não consiga te achar. Não importa quão confusa esteja a sua vida no momento, porque Deus é o Deus que vai endireitar, corrigir e fazer todas as coisas serem diferentes por causa da sua infinita graça. Amém, meus irmãos? A mão de Deus está sobre nós. Aleluia! A grande estratégia do diabo é nos acusar. Ele nos acusa em nós mesmos. Olha o que eu fiz, eu não devia ter feito, olha para mim, você é burro, não devia ter feito isso. E aí, se não bastasse, alguém do seu lado concorda:
olha como você é burro,
por que você fez isso? Alguém dentro de casa, alguém na família. E aí você vai para o trabalho, alguém vai concordar também: mas você é burro, você é o quê? Não é assim? Aí você sai do trabalho, vai para a escola, você vai achar um lá que vai concordar com o diabo: mas você é tão burro assim, ou é o quê mesmo? Então, percebe como é isso? Onde nós vamos, tem sempre a estratégia do diabo. Ele é o acusador dos nossos irmãos. Deus, no entanto, ele tem outra atitude para conosco quando erramos. Quando Adão errou, qual foi a primeira pergunta que Deus fez para ele? Adão, onde estás? Ele não perguntou: olha o que você fez. Eu sabia, você ia fazer isso mesmo. Não. O que o Senhor perguntou? Onde estás? Onde você está agora? Onde você está? Irmãos, eu já tive a graça, o privilégio, o favor de Deus, de pessoas querendo suicidar me ligar. 3 ou 4 vezes me aconteceu isso. A pessoa ligar desesperada: ai, eu vou morrer, eu vou tirar a minha vida, eu não aguento mais, esse é o último dia da minha vida, eu não vou viver mais. A pessoa desesperada, era telefone público, aqueles orelhões, né? Aqueles pontos de estação de telefone. Então a pessoa estava me ligar e eu dizia: mas espera lá, não estou ouvindo bem, você está onde? Onde você está agora? Ah, eu estou aqui. Não, mas eu preciso saber onde é, eu quero orar com você. Aí ele disse: eu estou aqui na rua tal, numa paragem de ônibus. E eu pus o outro para ouvir: irmão, corre lá, agora segura ele. Então, era uma mulher, uma jovem, desesperada, irmão, desesperada. Então, meu jovem conseguiu ir até lá e trazer ela. Levou lá para a igreja, nós fomos orar com ela e tal. A partir dali, começamos um discipulado todos os dias com ela. Uma outra ocasião, um outro jovem, já um senhor casado, me liga: eu vou acabar com a minha vida, eu não aguento mais, a minha vida já não faz sentido, hoje eu vou tirar a minha vida, eu não vou dormir hoje, hoje eu vou morrer. Ui, não, calma, onde você está? Tarará, tarará. Fomos conversando, mesma coisa, consegui chegar na casa dele, eu mesmo pessoalmente fui lá orar com ele e tal. E a pergunta foi exatamente essa: onde você está? Eu não queria saber o que você fez, eu precisava guardar a vida dele. Onde você está agora? Eu vou aí. Se você demorar 15 minutos, você vai me encontrar morto. Ué, espera 20, Vaso. 15 é pouco para eu chegar até onde você está. Mas, graças a Deus, eles estão vivos até hoje. E a pergunta foi: onde você está? Onde você está? Veja como o coração de Deus para conosco é sempre nos buscar e resgatar, ao invés de nos acusar. A acusação empurra para fora, mas querer saber onde você está te inclui. Onde você está? Não é? Vem para cá, vem para perto. Gênesis 3, de 8 e 9, diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Versículo 11, perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comestes da árvore que te ordenei que não comesses? Olha então, Deus sabia onde Adão estava, mas mesmo assim ele perguntou. Por quê? Para dar ocasião para Adão confessar o que tinha feito e se reaproximar dele. Aqui podemos perceber o coração de Deus. Ele pergunta o quê? Onde estás? Deus é onipresente. No entanto, quando Adão errou, ele perguntou onde ele estava. Não é interessante isso? Por que que Deus não fala: Adão, o que você fez? Adão, você... Não é? Não, ele não age assim. A pergunta de Deus diante do erro não tem o foco no erro, mas tem o foco no homem. É tipo assim: tá bom, você errou, mas você está onde agora? Eu não quero que você permaneça no erro. Onde você está? Adão, onde você está? Adão está escondido, está no pecado. Mas Deus quer saber onde, né? Sai da onde você está e vem para fora. Ele não perguntou para Adão o que você fez, mas sim onde você está. A pergunta de Deus é para que possamos receber, né, perceber que nos afastamos dele por causa do erro, do pecado. A pergunta não é para condenar, mas para aproximar. Amém? Então ele faz a pergunta para ver: olha onde você está, aproxima, sai daí, vem para perto. Amém? E essa é uma pergunta para nós: onde você está? Nós temos que nos aproximar cada dia mais. Deus vem todos os dias para ter comunhão conosco. Amém? Essa pergunta, ela expressa o coração de amor do Pai que tem para conosco. Mesmo quando erramos, Ele quer mostrar que o erro não pode nos separar dEle. A falha não pode nos separar dEle e nem mesmo do seu amor. Apenas nós sozinhos podemos nos separar. Amém? Se Adão permanecer escondido, ele nunca vai desfrutar da presença de Deus. Amém? Apesar de Deus saber onde ele está. Nós sabemos. Mas a pessoa precisa o quê? Se aproximar do Senhor. Deus não está procurando com o que fizemos, mas sim quão distante nós ficamos dele quando nós erramos. Quando você peca, quando eu peco, qual é a distância que nós ficamos dele? Então nós precisamos nos aproximar rapidamente, né? Quebrar essa distância e aproximar do Senhor para mais perto. Amém? Sem a sua presença, o erro não pode ser transformado, o caráter não pode ser mudado e ninguém pode nascer de novo. Amém? Então, onde que um erro pode ser revisto, né? Transformado de erro para bênção? Na presença do Senhor. Amém? Por isso nós precisamos da presença dele. O que fazemos é resultado do que somos. Por isso, não é fugindo de Deus que seremos outra coisa, mas é apenas correndo para ele que seremos verdadeiramente transformados. Aconteça o que acontecer, corra para Deus. Amém? Corra para Deus. Esses dias eu soube de uma situação muito séria que aconteceu com um determinado senhor conhecido nosso. E interessante que quando eu encontrei com ele, ele me evitou todas as vezes, porque eu sou pastor, ele sabe que eu sou pastor, então ele me evitou. Mas na quarta vez eu peguei ele sentadinho, cheguei lá, aproximei dele, cumprimentei: a paz, meu irmão, como está? Tudo bem? Estou feliz em te ver. E saí e fui embora. Amém? Mas eu percebi essa atitude de querer estar longe, de afastar por causa do pecado, por causa do erro. Ele nem errou comigo, ele cometeu um erro, amém? E as pessoas souberam do erro dele, e eu percebi que ele estava acusado. Então agora ele já passa, me sauda: bom dia, pastor, como está? Tudo bem? Bom dia, meu irmão, graça, amém, aleluia. Assim como a acusação do diabo vem através de uma pergunta, dizendo: o que você fez? A graça de Deus também é revelada através de uma pergunta que diz: onde você está? Você precisa estar mais perto, você precisa estar mais envolvido, você precisa estar mais dentro. Amém? Onde você está? A preocupação maior de Deus não era com o pecado do homem, mas com a perda do homem. Se o homem pecou, ok, não era para pecar, mas pecou. Mas agora, além de pecar, ele está se perdendo. Aí se torna sério. Estamos juntos aqui, irmãos? Dá um aleluia aí, só para saber se você está aqui. Amém. Então, presta atenção. Uma coisa é pecar, outra coisa é se perder. Estamos juntos? Então, pecou. Epa, não era para pecar, mas aproxima do Senhor. Não se perde. não se deixa levar, amém? Não se deixa ficar acusado. É melhor, irmão, você estar aqui sentado no primeiro banco, ajoelhado em arrependimento, do que estar em outro lugar, lamentando, criando minhocas na cabeça. Não, mas isso, mas ele falou assim, mas aquele fez assim. Não, você precisa estar no centro da vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. A perda, Deus não quer perder o objeto do seu amor. É como o pai do filho pródigo. Ele sofreu porque o seu filho decidiu ir embora e agora estava longe dele. O pai sequer menciona o erro do seu filho, antes aguardava a sua volta ansiosamente. Presta atenção, a visão do mundo, ela é baseada em valores, em recursos, em prejuízos, em lucros. O filho pródigo, ele deu um prejuízo grande para o pai, é ou não é? E agora, quando o filho está a vir lá, o pai está esperando ele. Para quê? Prestar contas. Quer saber, meu dinheiro está onde? Foi isso que ele fez? Não. Nem menciona que o pai não mencionou nada sobre dinheiro. Quem mencionou foi o filho. Pai, pequei contra os céus e perante ti, eu sozinho já não sou digno de ser teu filho. Deixa-me ser pelo menos um dos teus trabalhadores. E o pai falou: nada, filho, vem cá, nós vamos fazer uma festa. Você estava perdido e foi achado. Amém? Percebe, irmãos? Pensa comigo, o pai puniu o filho? Não, mas o filho apanhou não, porque ele estava esperando outra coisa. Agora o pai surpreendeu ele, deu ele roupa nova, deu ele sandália, mandou matar um novilho, um cordeiro, um bichinho lá, e fez uma festa. Ele sozinho, essa festa é para quê mesmo? Se eu gastei tudo, meu pai, desperdicei tudo, eu acredito que gerou muito temor no coração daquele filho. Percebe? De fato, ele tomou uma lição, ele aprendeu uma lição através da honra e não através da ira. O pai podia ter pegado ele de vara. Ah, seu miserável, você chegou, né? Escataplim, cataplum, batei, é ou não é? Mas não, o pai abraça, beija, põe anel no dedo, põe sandália nos pés, põe roupa nova e fala: hoje é dia de festa, meu filho chegou. E ele gastou dinheiro na festa ainda, não é verdade? Ainda investiu no filho. Agora eu te pergunto, esse filho saiu de casa alguma vez mais? Esse filho deu trabalho para ele alguma vez mais? Possivelmente nunca mais, porque ele foi honrado de tal maneira que ele ficou constrangido. Nunca mais ele quis sair da casa do pai. Possivelmente saiu casado, né? Foi viver a sua vida, possivelmente. A Bíblia não menciona isso, mas seguindo o fluxo natural da vida, eu acredito que é isso que aconteceu. Então, o pai não menciona. A nossa vida como crentes não deveria ser focada nos erros dos homens sem Deus, mas na distância em que eles estão do Senhor e de nós. Esse é o coração do pai. Onde está você? Onde você está? Amém? Por isso, cuidado com a internet, cuidado com programas, cuidado com filmes, cuidado com companhias, amizades, conversas, lugares, pessoas, ambientes, ideologias, porque estas coisas te afastam da presença de Deus. Amém? Alguém que começa a criticar: mas isso não é tão bom assim. Se fosse bom assim, seria assim, assim, assim. Amém? Você sabe o que é a bênção, irmão? É você fazer parte de uma família. Lá sua família é perfeita, tudo lá no lugar, tudo certinho, tudo lindo, mas você não vai embora da sua família, vai? Não, você aprende a lidar com as coisas, você não concorda com todas, claro, mas você aprende a lidar com as situações e contribui para melhorar, é ou não é? Assim também é na família de Deus. Nós não ficamos trazendo mais problemas, nós trazemos soluções. nós trazemos um ambiente melhor, nós trazemos uma maneira melhor de nos relacionar. Aleluia. Quando você mostra apenas o erro, você condena, mas quando você aponta o caminho, que é Cristo, você é usado para libertar estas pessoas. É interessante Jesus dizer: nem eu tal te condeno, vá e não peques mais. Amém? O próprio Senhor Jesus está a dizer: eu não te condeno, vá e não peques mais. Então, se Jesus não nos condena, e Ele faz questão de falar isso, Ele não nos acusa, então nós também não podemos viver debaixo de acusação, e também não podemos ficar acusando uns aos outros. Estamos juntos aqui? Diga um glória a Deus agora. Aleluia. Amém. Então, quando você mostra apenas o erro, você condena. Nós somos chamados para encurtar essa distância entre os perdidos e o Senhor, mas muitas vezes nós mesmos temos aumentado ela por causa de preconceitos, religiosidade e legalismo. Se a pessoa não é crente, você não tem proximidade dela. Amém? Irmãos, eu tenho amizade com muitas pessoas que não são crentes. É claro, eu não vou na casa dela, não fico lá participando de festa deles, mas eu tenho amizade, eu aproximo deles, eu chego perto, eu converso. Amém? Estamos juntos aqui? Isso é bom, isso é importante. As pessoas precisam ver abertura em nós. Você já viu o pastor Azemar dar o testemunho da conversão dele? Ele precisava ir numa festa e precisava de um fato. Então ele não tinha fato, ele era do mundo, né? Ele era ímpio, ele não tinha fato. Normalmente o ímpio não compra fato, ele compra as roupas do dia a dia, uma roupinha melhor para sair no final de semana, mas ele não vai de fato, né? Como é que fala? Africano gosta de fato, aqui é mais comum você ver fato, sexta-feira à noite, o gajo no bar com fato, mas no Brasil é difícil você ver isso. Então, e ele precisava ir. Ele lembrou de um vizinho dele que era crente e que tinha muitos fatos. Então ele foi lá no vizinho e pediu um fato emprestado. E o vizinho surpreendeu ele, emprestou o sapato, a calça, o cinto, o fato e a gravata. Deu ele um kit completo e abençoou ele para ele ir na tal festa. Então, daí foi o quê? Todo bonito. A partir daí começou uma amizade. E hoje o homem é pastor. Amém? Estamos juntos aqui. Uma proximidade com o ímpio. O ímpio procurou um crente para tomar um fato emprestado. E hoje é pastor na África. Eu acho que aquele homem que emprestou o fato não sabe disso. Amém? O galardão dele vai ser grande. Estamos juntos aqui, irmãos? Então, interessante isso. Nós somos chamados para encurtar o caminho e não aumentar. Ai, grosso não pode entrar na igreja. A igreja devia ter um bar para servir bebida para as pessoas virem aqui e tomar aqui dentro. Não é não? Uma ala de fumantes, uma ala de grosso, amém? E a ala separada para nós. É verdade, não, irmão? Pastor, pregação hoje foi boa, né, mano? Esse é o caminho, é isso aí. Amém? É verdade. No projeto lá do Mataquã, nós vamos colocar bar na igreja. Amém. Brincadeira, irmãos. Mas, entende? É alguma coisa assim que precisa acontecer. Não é verdade? Vocês nunca vão entrar na igreja. Bebida de graça. Você põe domingo na hora do culto. Bebida de graça. Mas tem que entrar e ficar em silêncio. É assim. Então, as pessoas não precisam de ninguém que fique apontando os seus erros. Todo homem sabe que errou, e por causa das suas falhas, é que muitos chegam até mesmo a tirar as suas próprias vidas. Essas pessoas precisam de alguém perto, que as ajude, que as ame e que as tragam para a presença de Deus. Por que que as pessoas se distanciam? Elas acham que Deus está irada com elas. Se todo mundo soubesse que Deus os ama, e soubesse de verdade, não só da boca para fora, eles viriam, estariam na presença do Senhor. Não precisamos mudar primeiro para só depois decidirmos nos aproximar de Deus. Devemos nos achegar a Ele como estamos, e Ele nos ajudará. Amém? Ele nos mudará. Jesus disse que não veio para julgar o mundo, mas Ele veio para salvá-lo. João 12:47. Amém? Eu não vim julgar, eu vim salvá-lo. Amém, meus irmãos? Isso é bom de nós percebermos. Livre-se hoje de toda acusação. Arrependa dos seus pecados e creia que o sangue de Jesus te lava e te purifica. Nós vamos fazer a ceia, celebrar a ceia, exatamente declarando isso: eu estou perto de Deus, eu sou sarado, eu sou liberto, eu sou livre. Amém? Fala aleluia.
Aleluia.
Amém. Então, livra da acusação. Deus não está zangado com você. Toda a ira dele já foi derramada na cruz do Calvário sobre o seu filho Jesus. Amém? Toda dívida já foi paga. Não há mais culpa, não há mais acusação. Por isso nós temos paz com Deus. Amém? Os seus braços de amor estão estendidos para nos alcançar. Romanos 8:1 diz: agora, pois, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mais uma vez, Romanos 8:1. Cristo? Amém. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós temos que participar da ceia hoje com essa mentalidade. Nós já não estamos mais debaixo de acusação. Não há, não existe acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais. E também não há nada que você possa aprontar, fazer de errado, com que Deus vai te amar menos. Amém? Deus não vai te amar mais e Ele não vai te amar menos. Ele já te ama com amor completo. Isso é a definição da graça. Amém? Não é sobre o que fazemos certo ou errado, ou se merecemos ou não. É simplesmente uma questão de filiação. Você é filho, e porque você é filho, o Senhor nunca mais desistirá de você. Amém? Já não há mais condenação. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Será a tribulação, ou a morte, ou a angústia, ou o futuro, ou o passado, ou o presente, ou o porvir. Nada em absoluto poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Amém? Quando alguém tentar te acusar, ele quer te separar de Deus. Quando alguém aponta o seu erro, ele quer colocar você mais longe de Deus. Amém? E nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Segunda pergunta, né? Quem te fez saber, né, que estavas nus? A pergunta de Deus. Perguntou-lhe Deus, Gênesis 3:11. Quem te fez saber que estava nu? Comestes da árvore que te ordenei que não comesses? Essa é a pergunta que Deus faz para despertar você sobre algumas companhias que não lhe fazem bem. Pode até ser que já tenham feito algum dia, mas agora lhe fazem mal. Todavia, você ainda permite que isso lhe afaste do Senhor e da sua palavra. Amém? Quem te fez saber que estava nu? Amém? A serpente engana ele. Amém? Então ele fica sabendo agora que ele estava nu. Essa segunda pergunta que Deus fez no momento após a queda, após o erro, ele não perguntou: por que você fez isso? Ele perguntou: quem te enganou? Quem te fez pensar assim? Olha para mim, irmãos, esses são dias que todo engano tem que cair da nossa mente.
Amém.
Nós somos enganados por muitas coisas, por muitos anos, por muitas circunstâncias. Nós somos enganados. Nós crescemos com a mentalidade errada, com a mentalidade limitada. do engano. Eu cresci católico, então diziam na igreja católica, não pode ler a Bíblia, não pode, quem ler a Bíblia fica maluco. Então eu não queria ler nenhum versículo da Bíblia, nenhum. Eles diziam que se lesse a Bíblia toda, ficava o quê? Maluco. Está vendo? É engano, não é? Aqui na oração do Pai Nosso, eles falam de uma frase erradíssima também. Agora é a hora da nossa morte. Como é que um versículo diz? Não é isso que o versículo diz. Mas todos aqui rezam errado. Não se engana. Está errado. Agora é a hora da nossa morte. Não, não é. Você nasceu para a vida. Amém? Estamos juntos aqui? Eu estou citando duas coisas, mas existem milhares de coisas que o diabo nos engana. Por que que nós oramos todos os dias? Senhor, nos dá revelação. Senhor, nos dá sabedoria. Senhor, nos dá entendimento. Por que que nós oramos? Para quebrar o engano, para quebrar a mentira. Quem te fez saber? Quem te enganou? Quem tem falado o que na sua vida? O que que você tem ouvido? Irmão, se você não sente vontade de orar, vontade de ler a Bíblia e vontade de participar das coisas de Deus, tem um engano aí. Você foi criado para isso. Pede ao Senhor, tira da minha mente todo engano, tira da minha mente toda cegueira, que sejam iluminados os olhos do seu entendimento. Não é isso que a Bíblia diz? Iluminados os olhos do nosso entendimento. Para quê? Para tirar a cegueira, para que toda a cegueira caia por terra, em nome de Jesus. Amém? Quando estamos próximos, temos a mente renovada e vivemos da maneira correta para cumprir o propósito de Deus. Então, quando alguém diz, eu não vou liderar, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, uau, nós temos que trazer ele mais para perto, amém? Porque a vontade de Deus é que nós sirvamos ao Senhor, demos frutos no reino, nós nascemos para dar fruto no reino, amém, meus irmãos? Talvez você não tenha um chamado pastoral, eu respeito isso, mas você foi chamado para ganhar o seu próximo, amém? Você não precisa nem ser o líder da célula, mas você precisa dar testemunho, falar, quem te enganou? Quem tem enganado você, que você não pode fazer nada? Por que disso? A preocupação de Deus não é com o erro do homem, mas sim com o engano que o afasta de Deus e o leva à destruição. Quem te enganou? Quem falou que você não pode, não consegue, não sabe? Quem falou que você não tem dinheiro? Ah, não tenho dinheiro. Quem te enganou? Nós temos. A provisão vem, a bênção vem. Basta crermos, basta orarmos, basta começar a caminhar numa direção e as coisas vão acontecer. Amém, meus irmãos? Você percebeu o engano da serpente e a sua sutileza? Ela tentou o homem com algo bom. A proposta era ser igual a Deus. Olha, o dia que você comer dessa fruta, você vai ser igualzinho a Deus. Já pensou? Você é igual a Deus? Tia, a pessoa fala, uau, me dá mais esse negócio, essa vitamina que eu preciso, não é isso? Essa companhia que eu preciso. Então engano, o homem foi feito a imagem e a semelhança de Deus. O diabo nega isso e fala, você precisa ser igual a Deus. Mas como assim? Eu já sou? Não, você precisa ser igual a Deus. Você precisa obedecer os mandamentos. Você precisa cumprir isso, mais aquilo outro. Estamos juntos ainda, irmãos? Não fuja de Deus. Ele não está zangado com você ou focado no seu erro. Na verdade, hoje ele apenas te pergunta, quem te enganou? Porque você está pensando dessa maneira a respeito de mim. Esse engano, é esse o engano? É esse engano o motivo de você estar longe de mim? O apóstolo Paulo fez uma pergunta semelhante aos irmãos em Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Ó Gálatas insensatos, Quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Ele está falando, olha vocês malucos, né? Quem enganou vocês? Saia do engano. Esse é também o motivo pelo qual fomos chamados para pregar o Evangelho, para quebrar todo o engano do inimigo através da verdade da palavra de Deus e aproximar o homem do Senhor novamente. Amém? Nós temos que dar uma resposta para Deus. Qual é a resposta que nós damos? Falar o que Ele fala, pregar o que Ele prega, ensinar o que Ele ensina, estar próximo dEle. Amém, meus irmãos? É simples assim. E terceiro e última pergunta: o que você comeu? Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comestes da árvore que eu te ordenei que não comesses? Né? Você comeu o quê? O que você comeu? Onde você está? Né? Quem te enganou? E o que você comeu? O que, que você tem comido? A última pergunta de Deus é o veredicto. Ele expõe a verdade, mas não para condenar. No momento em que o homem decidiu comer da árvore que não era para comer, ele escolheu seguir o seu próprio caminho, separado de Deus, e isso o afastou do Senhor. Amém? Comer da árvore do conhecimento é não comer de Deus, é decidir viver longe, viver separado. Eu ando sozinho, ninguém manda em mim, eu faço o que eu quiser, na hora que eu quiser. Irmãos, ser independente é a coisa mais fácil na face da terra. Você acorda a hora que você quiser, você trabalha o dia que você quiser, você faz o que você quiser fazer. Agora, ser vencedor é ser submisso, é você conseguir se submeter a propósitos. Amém? E claro, Deus levanta pessoas em propósitos. A última pergunta então é essa. Deus faz essa pergunta antes, para dizer que a obstinação de viver os nossos próprios caminhos, influenciados pelo conceito do mundo, é um motivo de nos afastarmos do seu coração e de nos expormos à morte. Amém, irmãos? Percebe quantos motivos nos afastam de Deus? A culpa, o não aceitar a sua palavra, a obstinação de vivermos segundo os nossos próprios conceitos e desejos são apenas alguns deles. Amém? Então, a preocupação de Deus, mais uma vez, não é com o erro do homem, mas sim em mostrar que quando nós, de maneira obstinada, decidimos seguir os nossos próprios caminhos e não os propósitos de Deus para nós, inevitavelmente nos afastaremos dele. Amém? Irmãos, olha só, esses dias eu tive bons discipulados com vários irmãos, conversando com vários de regiões diferentes. Isso é muito bom, me enriquece muito, me fortalece muito. Mas eu estava identificando algumas coisas. Irmãos que conseguem emprego e agora não vêm no culto. Irmãos que conseguiram trabalho e agora saíram dos cursos, não estão mais fazendo curso. Percebe? Nós temos que perceber onde realmente o rio de Deus está, onde que está o fluir de Deus para as nossas vidas. Lá atrás, irmãos, no início da minha conversão, quando eu decidi batizar, quando eu decidi seguir os caminhos do Senhor, eu recebi uma proposta de trabalho muito boa, mas muito boa. Era inaceitável perder aquela proposta. Mas eu lembro que, mesmo novo convertido, eu sabia, se eu entrar nesse trabalho, nunca mais eu piso na igreja. Eu sabia, porque os benefícios, as companhias, eu ia mergulhar no mundo, eu ia para outro lado completamente diferente. Então, lá atrás, antes de eu me batizar, eu decidi andar nos caminhos do Senhor. Eu lembro que a minha oração era o seguinte: eu ainda estava em dúvida se eu era crente ou não, eu ainda estava meio sem saber se eu era dentro ou se eu era fora, mas eu dizia para o Senhor: Senhor, se de fato eu me converter, eu não quero ser um crente perto da cerca do mundo. Eu não quero ser o crente que fica na cerca olhando para o vizinho, que é o mundo. Eu quero ser crente lá do outro lado. Eu quero ser crente. Essa foi uma das primeiras orações que eu fiz no Senhor. Amém? Eu quero estar no centro da sua vontade. Não foi fácil trilhar esse caminho, crescer sem a visão e a revelação que nós temos hoje. Não foi fácil, mas o Senhor me colocou. Eu nunca fiquei cheirando o mundo, nunca fiquei apaixonado pelas coisas do mundo, lamentando o mundo. Amém? Eu comecei a caminhar e eu percebia que eu ainda estava muito próximo do mundo, mas eu queria cada dia mais me afastar do mundo e andar na presença do Senhor. Amém? É exatamente essas perguntas que nós temos hoje. Então, Jesus veio, e no Evangelho de João temos mais uma declaração impressionante que demonstra o quanto Ele nos ama. O Senhor de fato não desistiu e não desiste de nós. Olha para mim. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por nós. Amém? Esse versículo, João 14, 6, responde às três perguntas. Qual que é a primeira pergunta? Onde estás? Qual que é a primeira pergunta? Só quem está dormindo agora. Qual que é a primeira pergunta? Onde estás? Amém? Não responderam. Onde estás? Ele diz: eu sou o caminho. Onde você estiver, entra no caminho. Amém? Volte-se para o caminho, não fuja de mim. Eu te guiarei por todos os lugares desta vida. Eu sou o caminho. Fala comigo: eu sou o caminho.
Eu sou o caminho.
A segunda pergunta qual foi?
Quem te enganou?
A pergunta é essa: quem te enganou? Quem te fez saber que estava nu? Quem te enganou? Eu sou a verdade. Não tente encontrar sentido para a sua vida em conceitos humanos. Isso é um engano que te afasta de mim. Não, porque eu preciso ler um livro sobre isso, ler um livro sobre psicologia, ler um livro sobre os ETs, se existe ET ou não existe. Estamos juntos aqui. Jesus é a verdade. Não há nada além dele. Existe vida em outro planeta? Se existir, glória a Deus. Tomara que exista. Amém? Para nós ir passear lá em Marte, em Júpiter. Não sei quando vai ser isso, mas vai chegar um tempo que vai acontecer. Estamos juntos aqui, irmãos?
Amém.
Porém, amém? Busque o Senhor, busque a presença dEle. Ele é a verdade. E a terceira pergunta: por que você comeu da árvore que gera morte? Coma de mim, a árvore da vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Tudo que nós precisamos está em Cristo. Jesus é a resposta do Éden. Amém? O que Adão deveria ter feito foi consumado em Cristo Jesus. As três perguntas foram respondidas para a glória do Senhor. Fique de pé onde você está, vamos orar. E vamos também nos organizar para a ceia do Senhor. Nós vamos celebrar a ceia. Põe a mão no seu coração e vamos orar. Pai, nós queremos orar, Senhor. Senhor, nós colocamos diante de Ti agora, Pai, as nossas vidas e declaramos em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai.